Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso.
Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial,
invadindo vossos lares com episódio semanal.
São tantos temas diversos, é que sensacional.
Discutindo a teoria do alpinismo social,
perante ao achismo somos todos igual.
Cocô no pico, veio no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. Cocô no pico, veio no sereno,
eu acho que é hora do episódio dos
Mestres do Achismo.
Que a sua voz é tão boa, tão gostosa de se ouvir, que eu fico de pau duro, cara.
Olha só que coisa. Isso é uma coisa muito bonita de um amigo dizer pro outro, que quando ele ouve a voz do outro, ele fica de pau duro. Eu acho que uma amizade verdadeira, ela começa nesse ponto, sabe? Se você tem um amigo aí que não fica de pau duro quando você fala com ele, ainda mais numa chamada de áudio, eu acho que vocês têm que repensar a amizade de vocês. Só acho isso, sabe, assim.
Amizade de verdade é quando coloca dentro do amiguinho, você sentiu o amiguinho por dentro, aí é amizade.
É, exatamente. É criar uma conexão. O Naruto já falava isso, criar laços. Então, laços é usando o membro, né? Seu membro de reprodução ali no seu amigo, né? Todo mundo sabe.
Mas o Clésio, ó, quantos episódios eu já não tava ouvindo, cara, nosso aqui, que eu terminei todo gozado.
Meu Deus do céu.
Oh, God. Ok.
Olá, pessoas. Sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui quem vos fala é o Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontra...
Alisson Barreiros e eu acho que eu escolhi o modo easy.
Que é Clésio Santana e eu estou, acho que, na última dificuldade.
Pois bem, meus queridos, estamos reunidos mais uma vez em um episódio muito, mas muito especial, pois vamos conversar sobre South Park. How would you like to suck my balls? A melhor animação de comédia que existe. Rick and Morty, vai tomar no cu. Simpsons, vai se fuder. Family Guy, que porra é essa, tá ligado? Tá me tirando? O negócio é South Park.
Tem ressalvas aí.
Vai tomar no cu, cara. Ressalvas. Quem é você? No programa especial South Park, você fala que tem ressalvas? Você tá ficando louco?
Hã? Tá que bom, tá bom. Quer
que você saia daqui do quarto e vai dar um tapa na sua cara?
Não, rapaz, não venha, senão eu posso falar que você também tá querendo dar um tiro em você.
É, justo. Ah, meu Deus, ele está me atacando! Mais uma piada do South Park, caso você não conheça. Se você não conhece South Park, você é um bosta, desculpa. Então é isso, gente. A gente vai falar dessa paradinha maravilhosa. Mas, antes de mais nada, tem os recadinhos ou a ausência dos mesmos. E hoje não foi ausência, felizmente. Pois o nosso queridíssimo senhor Adelmo Filho mandou aqui uma mensagem pra gente comentando sobre o último episódio que a gente gravou e soltou, né? Que foi sobre o Anéis do Poder. Aquele fiasco vergonhoso. E ele disse o seguinte: Senhor dos Anéis é uma obra que eu só tive contato pelos livros e também pelo filme do Hobbit. Os três filmes do Peter Jackson eu não tive a oportunidade de assistir do começo ao fim sem interrupções. E é sério, eu me recusei a assistir após saber sobre os anões não terem barba. Entretanto, nas redes sociais da vida eu vi várias pessoas defendendo a série como algo que revolucionou as produções televisivas. Até o Anderson Gaveta, ex-editor do Jovem Nerd, publicou um vídeo elogiando a série na primeira semana do lançamento. Semanas depois, ele publicou outro vídeo dizendo que a série decaiu de nível e virou uma novela. Assim, creio que a série irá sim ter mais duas temporadas, visto que o público médio a defende com unhas e dentes, chegando a afirmar que quem não viu os filmes e a série não é um fã das obras de Tolkien, coisa que, em minha opinião, está totalmente errada, já que Tolkien nunca fez nada pra televisão. Exatamente. Enquanto houver gente endeusando a série acreditando que uma Galadriel porradeira e sem o menor carisma é algo incrível, a série venderá como água no deserto. Até é compreensível a série não ter apresentado os Anéis do Poder ainda devido à ausência de Sauron, mas isso também é uma grande falha, visto que foi com esses anéis que a série se vendeu no início, colocando-os no título, inclusive. O esperado era ver Anéis de Poder, e não as loucas desventuras de Galadriel e seus aleatórios amigos. Outro grande fiasco da série foi fazer Mordor ser um local ativado pelo vulcão, já que Mordor é uma terra devastada e estéril desde os tempos de Morgoth, antes da primeira batalha contra o Sauron. Essa série é mais uma que foi feita para agradar as minorias reclamonas. Afinal, queremos ver magia fantástica, não tretas do mundo real. Até porque as tretas do mundo real não fazem diferença alguma no contexto da Terra-média. E é exatamente isso, cara. Senhor dos Anéis virou um panfleto na mão dessa galera aí sem talento algum que escreveu e produziu essa parada. É bizarro, é vergonhoso e, meu Deus do céu, cara, quero apagar isso da minha mente. Mas, muito obrigado pelo comentário, senhor Adelmo. Agradecemos bastante. Nossos acessos estão melhorando um pouquinho. Ainda continuamos sendo microscópicos, obviamente. Mas, quem sabe um dia chegaremos a ter 50 pessoas. Quer dizer, cara? Oh, que coisa vergonhosa. Mas faz parte. E as pessoas não sabem o que é bom. Não sabem, não sabem.
Ainda não dá pra pagar uma viagem a um puteiro em Moscou, né?
Não dá. O objetivo é esse. A meta é essa. Quando eu conseguir pagar uma viagem até um puteiro, né? Pra ser enrabado pelas prostitutas de lá. É porque assim, né, a gente não pratica o ato de maneira ativa, né? Nós aqui somos apreciadores da modalidade passiva, né? A meta é essa, seguir até um outro país ali pra sentir, sabe, quão fundo eles vão.
Mas se for pra ser fundo mesmo, aí tem que ir pro Quênia, pra Jamaica, pro Congo, aí é fundo, mano.
Não, eu disse fundo, não disse óbito. Não disse perfuração, empalada, backstab de Dark Souls, tá ligado? A diferença.
Os caras tiram o Shigatana, mano.
Lá, velho. Aquele clube gigantão lá, aquele porretão.
Lá, cara, é normal as mulheres traírem os homens. Tipo, com um homem que tem pênis menor.
É, em busca, tipo, se fosse um filme da Sessão da Tarde, seria Em Busca da Rola Pequena, tá ligado? Com mulheres nigerianas e mulheres.
Acho que no colégio os caras brincam assim, tá ligado? Ver quem consegue dar mais nó na própria rola, velho. Os caras devem ter. Sim,
mais nó. Ai, meu Deus.
Eu dou 4 nó na minha. Nossa, o seu só dá 3, velho. Que pequenininha, boa.
Eu lembro, falando dessas coisas, lembro de uma tribo que o cara desenrolava o pênis num pedaço de madeira e colocava no meio das pernas pra trás. Pra ficar puxando.
Ah, meu Deus, que coisa terrível.
Então, tipo assim, os caras nessa tribo, os caras quando desenrolavam, assim, o pênis dava no joelho, pá, secado. Mas só era só secava, não subia. Mas
não era pra nada essa porra, fica mole, você parece que tá carregando uma cobra no meio das pernas.
Mas é um morto, né? Uma cobra morta, né?
Aquilo lá serve só pra quê? Pra pisar em cima, pra tropeçar?
Né? É alguma coisa da tribo dos caras.
Você vai dormir, você vai, deita meio de lado assim, começa a apertar a rola da coisa, má circulação, você acorda pau roxo e tem que cortar fora. Não vale a pena, não vale a pena. Eu não quero, eu prefiro continuar tendo um pênis minúsculo.
Aí tem umas pessoas que vão pra lá, né, pra aprender como faz certinho, pra começar a fazer também, pra tentar aumentar o pênis. Sabe como que é o homem, né? O homem ouve e fala assim, nossa, cara, clique nesse link aqui que eu aumento seu pênis em 15 centímetros. Cara, porra, vou clicar. Imagina quando você descobre que realmente uma coisa eficaz que aumenta seu pênis em 10 centímetros. Porra.
Você nunca viu a propaganda da Tigresa VIP vendendo Libidigel?
Ah, caralho, que merda. Graças a Deus eu nunca vi essa porra, mano.
Você nunca comprou um Libidigel pra ver se dá uma aumentadinha?
Você comprou?
Eu não.
Não.
Te conheço, Clécio, te conheço.
Ela já usou todos os tipos de produtos possíveis, tá entendendo? Todos.
Ah, mas é que 19 meio é pouco. Eu queria ter, tipo, uns 25, 40.
Claro. Queria ter um pênis que não possa usar em ninguém, né?
Você fez zoofilia? Comer
égua? Zoofilia. Lembro daquele vídeo maravilhoso do Joe Heva lá.
Vocês já pesaram o seu?
É, Clésio, eu não sou doente desse ponto, não.
Pesar o pênis, cara. Tomar no seu cu, Clésio.
Eu vou pesar e vou mandar foto depois pra você.
Não, mas se você vai pesar, você só pode falar só os números, tá bom, não precisa mandar foto.
Vamos. Imagina, o Clésio mandar uma foto agachada em cima de uma...
Encocorado em cima de uma balança.
Mas, nosso ouvinte, vocês já pesaram o pinto pra vocês? Você tem que fazer todas as modalidades, né?
Não,
tem,
cara.
Tem que ver a dimensão dele, comprimento... A espessura, aí você divide em 3 partes, aí você vê a espessura da cabeça, do meio e do final, depois você pesa ele pra...
Entendi.
Você também pode fazer várias medidas dele e utilizar a fórmula do volume de cilindro. Que aquelas fórmulas que a gente aprende na escola.
Que no fim das contas você só vai usar pra isso, né?
A medição depende. O Clésio, tipo assim, todo mundo que aprendeu esse negócio na escola, ninguém usou pra porra nenhuma. O Clésio usou pro pênis dele. Falei, porra.
Mas usa cotidianamente aí pra medir a própria rola, só tá aumentando. Ele tem a expectativa que ela tá em fase de crescimento ainda. Quem sabe um dia. E é isso, gente. Se vocês quiserem mandar uma mensagem pra gente aqui, pra gente estar lendo nas gravações, o feedback, uma recomendação, não importa se é um episódio antigo, episódio recente, não faz mal. Pode mandar mensagem pra gente no Instagram, você pode mandar mensagem pra gente no Twitter também. Tem um e-mail que é mestrelachismo@gmail.com. E também você pode estar comentando lá nos vídeos do YouTube, que fica até fácil de acessar também. Você pode estar mandando lá mensagem em algum dos vídeos, né? No episódio em questão que você ouviu, né? E a gente pode estar lendo aqui também futuramente. E caso você queira contribuir com a gente aí, com um troquinho, porque, né, cai muito bem. É, tem o link do apoia também, que é apoia.se/mestresdoachismo. Belezinha, moçada? Então, bora lá falar de South Park. California Love. Pois bem, moçada, cá estamos pra falar então de South Park. South fucking Park, inclusive, né, cara? Que é a minha animação de comédia favorita, como eu já comentei. E ao mesmo tempo que ela é minha favorita, eu acho que de maneira objetiva ela é a mais legal também. Que nem a gente falou aquela hora de tem ressalvas, sei o quê. Não, de fato tem outras que são legais. Não quer dizer que as outras são terríveis nem nada. Mas eu acho que South Park, pra mim, ele tá muito pra cima, sabe? Porque eles não têm limites, cara. Tudo vira piada na mão desses caras, é maravilhoso isso. Eles não dobraram o joelho pra nenhum lado político, pra porra nenhuma de religião. Eles falam a merda que dá vontade e se foda todo mundo. Então, é maravilhoso.
Eu não sei se os roteiristas originais ainda estão no South Park, não diversificaram o projeto.
É, claro que eles estão lá ainda, porra. Tá na mão dos dois caras, né? São dois malucos aí, não sei se eles são irmãos.
Com o Simpson, os episódios mais antigos, cada personagem tinha uma personalidade, tinha umas piadas, brincava bastante com estereótipos. É, só que era de uma maneira inteligente. Depois começou a simplificar, colocar o ficar bem acanhado, do ofender.
É, isso funcionou com todas as séries aí, exceto o South Park, né? Que ele continuou do mesmo jeito, né? Porque é o Trey Parker e o Matt Stone, que são os caras que criaram essa parada aí lá no canal no Comedy Central, né? Em 98, 97, deixa eu ver aqui se tem a data original lá, 97, 13 de agosto, tô lá. Tamo bem próximo aí, cara, tá vendo? Mais um dia pra frente aí. Era do dia da gravação, que é o aniversário de lançamento aí do South Park.
É, cara, é um negócio realmente interessante, que eles nunca mudaram, assim, a fórmula deles de fazer o anime, fazer a animação deles.
Achei que tinha que ter live action, mano. Pegar e comprar.
Não, por favor.
A metade da graça também tá no visual, né?
Mas, hein, mano, imagine fazer um elenco assim de South Park só com anão. As crianças seria tudo anão.
Não. Só na cabeça do Clésio que ia ficar bom.
Nossa, pelo amor de Deus, cara.
Você catar um monte de anão pra fazer South Park ia ser super inclusivo. Podia ser da Netflix, né?
Podia ser da Netflix fazer
a adaptação de South Park com anão.
Aí o Cartman ia ser um negro, né? Lá, só pela zoeira.
Podia ser um negro gordo.
Não, não ia ser porque ele ia ser um personagem politicamente incorreto e tudo mais, então é pra representar o que eles consideram a escória da sociedade. Seria um cara branco, conservador, cabelo longo.
1,90m.
É, por aí vai, né? Ele seria magro, porque não pode ser gordo, senão ele vai pintar os gordos como uma coisa ruim, né? E por aí vai. Se fosse na Netflix, seria algo nessa linha aí. Mas não, South Park não pode ser adaptado pra live action, porque... Pra mim, um bocado da graça está no estilo de arte, que é esse estilo hiper simplista aí, mas que é por design, cara. Até tava conversando com o rapaz que trabalha lá onde eu trabalho também, que ele dá aula de desenho lá, né, Luciano? E que ele não gosta de South Park. Só que assim, ele não gosta, mas ele já enfia na cabeça que ele não gosta, então não tem nada que você pode falar pra ele que vai mudar de opinião. Mesmo que ele não tenha consumido praticamente nada. Ele viu uma coisinha ou outra, enfia na cabeça que é ruim, e pra ele, tipo, não, é feio, é muito tosco, não, é ridículo, eles conseguem fazer melhor. Claramente eles conseguem fazer melhor, é que por design ficou assim. Um exemplo bom pra você provar que o estilo dele simplificado é por design é que passaram, depois de um certo tempo, a começar a inserir personalidades lá. Tipo, você faz lá o Brad Pitt, um ator famoso aí. E dentro do estilo dos caras, eles conseguem inserir elementos, traços na pessoa ali, seja o cabelo, seja o nariz, alguma coisa específica assim. Que você bate o olho e você, mesmo com esse visual simplificado e cartunesco, você reconhece na hora quem que é a pessoa que ele tá reproduzindo ali.
Pra você ver.
Parece uma caricatura, né?
Exatamente. Então, você vê que não é uma limitação por falta de capacidade. No começo pode ter sido até. Só que isso gerou personalidade, gerou um estilo. E você vê que hoje em dia eles conseguiriam melhorar se eles quisessem, mas eu acho melhor que eles não façam, porque South Park tem que ter essa cara. É importante.
O South Park, ele foi tão influente esse design dele, que o Dragon Ball Super tá até copiando o South Park nas animações.
Olha, arrisca dizer, Clésio, South Park é melhor animado. Tem os momentos que eles fazem uma animação mais polida, né? É, especialmente aqueles episódios lá do Homem Urso Porco, onde tem as cenas dele matando várias pessoas assim, e é tipo um plano de sequência assim, sem corte, então ele vai só matando a galera que passando correndo assim. Tá super bem animado, Dragon Ball Super não faria isso, sabe?
Bicho, até o Super Guaxinim lá, Super Guaxinim?
Isso, tem uns episódios bons deles lá, eles brigando
muito,
lá.
Muito bem animado, cara.
É, então, realmente.
Vou comentar assim, o início que a gente assistiu o South Park, né?
É.
Acho que basicamente foi na mesma época, né, que a gente assistiu. Né?
Foi, porque a gente conhecia South Park já. Acho que talvez uma das primeiras interações que a gente teve com a obra talvez tenha sido aquele jogo do 64, de primeira pessoa.
Você lembra? Sim, porque, tipo assim, a verdade, acho que as interações nossas veio porque passava na MTV.
Não, passava, mas a gente não assistia porque era inglês limitado, né?
E era de madrugada que passava, então, tipo assim, eu não assistia. Não,
até passava tarde, assim, tipo, 10, 11 horas da noite, tava passando, já lembro de estar no meu tempo de estar acordado ainda mais bem próximo de dormir, tá passando, tá sendo exibido. E eu ainda lembro o episódio que tava sendo exibido, que era aquele episódio lá, que tinha umas bicicletas que tu enfiava o cu, o cilindro dela era um tarugo, então, tipo, você pedalar, você tinha que engatar teu cu e engatar um tarugo na boca e um atrás, então você vai indo pra frente e pra trás assim, recebendo piroca dos dois lados, e aí a bicicleta anda, tá ligado? Eu lembro desse episódio aí até hoje, maravilhoso.
Nossa, que delícia, hein? Imagina ele ser campeão de maratona. Da maratona.
Ele seria, cara, mas é você que censurar essa pessoa que você falou, porque essa pessoa que você falou é um arrombado gigantesco, filho de uma puta, tá ligado? E aí ele processa muitas pessoas. Então, por via de dúvida, mesmo nós sendo microscópicos em termos de alcance, vai que um dia chega nesse arrombado e ele dá azia na gente.
Imagina ele campeão da volta da França, velho. Ia ser foda.
É, seria maravilhoso.
Eu lembro, assim, a primeira coisa que eu tive interação com ele, que eu vi, assim, que o John tinha um caderno no South Park.
Isso, caderno, verdade. Eu lembro esse caderno, bem da hora. Era,
então.
Vital tinha um monte de adesivo, né, cara?
Exato. Então, esse caderno South Park foi, assim, eu lembro do primeiro contato, depois fui vendo e tal, tipo assim, né, vendo aquele negócio, você ficava curioso pra assistir, mas nunca assistia. Aí falava que, o John falava, né, não, é muito palavrão, isso e aquilo. Ah, eu falei, puta merda, não, né, era criança, eu tinha o quê, uns 12 anos, 11 anos, por aí.
Mas é aquela coisa, quanto mais você fala que o negócio é, não pode, é feio, assim, no, tipo, ah, errado, não sei o quê, mais você quer ver, né, cara?
Não, desculpa, eu era uma criança que realmente não via.
Não, nada a ver, a gente sempre se instigava de ver as coisas, né?
Não, sim, mas no fim das contas eu acabei não vendo a cidade.
Até porque a gente jogou o jogo mesmo, então...
Sim, depois a gente jogou o jogo e tal. Sim, então jogamos o jogo no 64, de primeira pessoa lá, muito interessante o jogo.
Eu tento voltar a dar uma jogada nele hoje em dia pra ver se ele funciona em alguma escala, se ele presta. Ele é um jogo bem curioso, né? Primeira pessoa com a molecada, você vai jogando bolinha de neve, depois tem a bola de neve com urina, que ela fica amarelada, aí tem uma metralhadora de brinquedo, tem uma arma que você tira uma bazuca, que é uma vaca, você dá um tiro de uma vaca, assim... É a cara deles, né? Mas eu não sei se presta.
Ali eles focam bastante naquela rolê dos ETs, né?
Na verdade, não. Na verdade, eles estão fazendo uma mescla de várias coisas, né?
Porque no
começo, o primeiro inimigo são os peru, que lembra aquele episódio
verdade.
Que fazem ação de graças, né? Que geralmente eles matam o peru pra comer. Só que ali os peru se revoltam contra eles, né? Um esquema assim. Então eles meio que refazem alguns momentos durante o jogo, né? Uns arquinhos ali.
Que fala peru em inglês, velho?
Glu-glu-glu-glu-glu.
É exatamente país. Isso que o Carlos falou.
Glu-glu-glu-glu-glu.
É o país aqui, eu vou ver como chama o país peru.
Glu-glu.
É peru? É peru, vamos ver.
Mas o nosso primeiro contato de assistir mesmo, eu tinha 12 anos, então o Arthur já tinha seus 16 por aí, né? Que eu tava na quinta série na época ainda, a gente pegou um DVDzinho que tinha a primeira temporada inteira, né? Em RMVB, aquela qualidade maravilhosa lá. Fez os seus atos 25, 28 mega, né? E tava legendado bonitão, mas nessa época a gente já sabia ler e também já tinha cultura de ver anime legendado. Então pra gente tava bem natural o processo de assistir alguma coisa assim com legendas, né? E aí foi onde a gente teve esse contato dali pra frente, meio que não parou mais, de modo geral, né, cara?
Não lembro se o filme dele antes disso ou depois disso.
Não, depois eu acho que a gente já assistiu o filme. É, pô, e agora? Não tenho certeza, ele foi exibido na televisão, né, cara? Ele foi
exibido no SBT.
Pode ter sido até antes disso. Porque o filme saiu 2 anos depois, né, da série, então 97, acho que um ano, dois, 98, 99 que saiu o filme, mas pra gente chegou bem mais tarde, né?
O filme de 98 é o que tem o Saddam Hussein, não é?
Não, eu acho que sim. Inclusive eles até ganharam um prêmio lá de, parece que, filme animado com mais quantidade de palavrãozinho. Esquema desse, tá ligado? A cara deles, mano, é maravilhoso. Mas, assim, eu tenho uma ressalva pra falar, cara. A primeira temporada, na prática, ela já tinha seus momentos, mas ela é uma bosta em comparação, tá ligado? Ela é muito, assim, quinta série style, sabe? É só piada de... Umas piadas toscas, peido, assim, cu, coisas de falar sobre genitália, e, enfim, sabe? Coisa bem coisa de quinta série. Sim. Só que, assim, você tem que parar a pensar no contexto. Naquela época, ninguém fazia isso.
Não.
Eu já era muito fora da curva, por mais que é tosco, na prática é tosco.
Acho que, o primeiro episódio é um dos melhores que tem dessa primeira parte.
Dessa primeira temporada, provavelmente, que é o Cartman sendo abduzido lá e os ZT bota a sonda no cu dele.
Sim.
Maravilhoso isso. É porque eu acho que o texto ainda, ele, bom, tava no começo e tudo mais, então os personagens precisavam ser mais desenvolvidos, etc. Já tinha esses arquétipos ali, mas Se você vê hoje de interação deles, é maravilhosa, sabe? A dinâmica entre eles e tudo mais ali. E porque eles têm muita história juntos também, né? O começo ali é aquela coisa, né? Mas tem alguns episódios ainda que são que funciona, mas tem muita coisa lá que é tosca, só pra mostrar gore, pra mostrar. E pra falar besteira, assim, de maneira gratuita. Mas felizmente eles amadureceram bem rápido, porque eu acho que na segunda temporada já dá um salto bem bacana. E lá pela terceira já chegou no ponto, tá ligado? E lembrando, gente, a gente tá falando terceira temporada. Ele tem 25 ou 26, acho que é 25 temporadas. Ele tá lançando atualmente ainda, né? E então, tipo, bem cedo ele já atingiu o ponto de maturação. Ele ficou maduro em termos de formato e humor e afins, né? E dali pra frente é só alegria.
Os roteiristas de South Park, eu fico imaginando como que deve ser o relacionamento dele com os outros profissionais de Hollywood, do meio do entretenimento. Deve ser péssimo. A galera deve odiar eles.
Eu sei o que eles já foram premiados várias vezes. Então, tipo assim, a galera conhece eles, vamos colocar assim. E teve uma vez, até que eu lembro de um evento, uma situação que ele tava zoando o Trump, porque, tipo, nos episódios mais recentes um pouco, a série, ela passou a ficar menos episódica e mais serializada. Então, tipo, tinha uma conexão, uma continuidade muito maior entre os episódios, que eu até gosto bastante porque eu prefiro coisas continuadas. E aí, o professor Garrison, ele virou meio que o Trump, basicamente. Ele acendeu a presidência dos Estados Unidos, e ele também usava maquiagem, ficava cara laranja, topetão, uhum. Era basicamente o Donald Trump. Isso foi bem lá na época que ele provavelmente ganhou, né, 2016, sei lá, cara, por aí.
A motivação dele foi demais.
Não, maravilhosa. E tipo, qual que é a pira disso daí que eu falo? Porque muita gente começou taxada da indústria assim, né, fala assim, tá vendo que eles estão apoiando a gente, isso aqui, estão zoando com o Trump, né, logo são progressistas, né. E ele fala, não, gente, a gente só tá zoando porque é o presidente, tipo, na prática a gente zoou todo mundo e a gente tá se fudendo pra esquerda e direita. E eu acredito muito que eles fazem isso, porque tem aquele episódio de política, onde tá perto das eleições e tudo mais, e é maravilhosa a forma como eles se referem à esquerda e direita. Você vai votar em quem? No sanduíche de merda ou no babaca otário? Tipo, não importa, os dois é ruim, o sanduíche de merda e o babaca otário. Não, o babaca otário é menos pior, não, o sanduíche de merda que é menos pior, não sei o quê. E a galera brigando. Então você vê que desde o começo eles não tomaram lado, tá ligado? Os dois é escroto, bicho.
Eu acho que eles são assim, porra, a gente quer fazer um negócio pra divertir o público nosso. Foda-se a parte política.
Acho que nem é questão disso, cara. Eu acho que eles cagam realmente pra política, tá ligado? Precisa
do rodado político. Acho que meio anarquistas até, de repente. Que é uma coisa meio rara nos Estados Unidos, viu? Não é, spoiler pra vocês que não acompanham política internacional, anarquismo não é uma posição muito comum. Tem mais anarquismo no Brasil do que em muitos outros países grandes, tá ligado? Que existem.
É muito mais fácil ser anarquista no Brasil do que em qualquer outro país.
Mas aqui é anarquia mesmo, mano. Principalmente no Rio de Janeiro.
Tira Acre lá, imagina. O governo totalmente cortado em relações com as pessoas, deixando elas a Deus dará ali na mão dos dinossauros, tá ligado? Tem que lidar com Velociraptor na base diária, como se fosse pardal. Imagina que terrível. É difícil, cara. Então, é mais fácil você ser realmente anarquista, né, no país, em situações assim, né, com tiranossauros batendo na sua porta. Mas o período que eu mais acabei consumindo South Park mesmo foi quando a gente botou TV a cabo aqui em casa. Isso tava na oitava série, foi lá por 2010, mais ou menos, 2011, assim, finalzinho de 2010, começo de 2011.
É, foi isso aí mesmo, isso, cara. Isso,
que a gente botou TV a cabo lá e tal, né, era, sei lá que porra que era, se era...
Era Sky.
Né, Sky, né, depois mudou não. Pra...
Era Sky?
Não, era Sky. Eu era vermelhinho lá e tal. Tem o canal, que é o Comedy Central, que de fato é onde até surgiu, né, o próprio South Park ali, originalmente. Bom, e lá exibia South Park para um caralho, né, passava de tarde, um monte de episódio, vira e mexe. Então, foi o período de pegar e assistir o máximo de coisa possível, porque naquela época já dava pra baixar as coisas na internet de boa? Dava. Tava começando a dar, na verdade, é pra gente aqui.
Eu tava começando a ouvir a rádio aqui, né?
É, então, a gente tava usando umas internetzinhas ali que já funcionava já pra download com mais facilidade, mas ainda assim era bastante coisa pra baixar, né, várias temporadas, então foi bem útil consumir através da TV a cabo, né, então foi o período que eu mais assisti coisa, e aí que mais ainda se reafirmou o gosto por South Park que eu já tinha estima pela obra, mas daquele ponto de diante consumindo mais, né, realmente me apaixonei de vez.
Eu lembro que eu passava de vez em quando à tarde, tipo, passava 2-3 horas South Park e assistia, de vez em quando tinha maratona à noite de South Park, eu ficava assistindo mesmo, já tinha assistido episódio, eu ficava assistindo porque era muito bom, cara, de ver.
Não, e tem temporada pra caralho, né, que a gente falou, pô, 25 temporadas, assim, as primeiras, elas têm cerca de 20 episódios, né, a primeira temporada mesmo tinha, acho que uns 24, 27 episódios. Então, no começo era nessa escala aí, depois vai reduzindo um pouco. Quase uns 10 episódios aí, eu acho, 12, algo nessa linha.
Uma pergunta. Eles foram um dos primeiros desenhos por Flash, não foi? Se não me engano, na época ou não?
É possível, cara. É possível. Se não for o primeiro, foi um dos primeiros, né? Porque esse formato de fazer com essa cara de computador, com essa cara de montagem, baixo orçamento, tá ligado? Não tinha outras coisas nessa linha. Você tinha umas paradas com umas caras meio alternativas, desenho pra criança, tipo, na cultura da vida tinha umas paradas até que não tinha aquela cara de animação clássica, né? Mas nesse formato South Park ali, até porque na prática até hoje também não tem muito, né? Você vê que a maioria das coisas que vai sair, mesmo de animação pra adulto, de comédia e tal, elas têm uma cara diferentinha, né? Não chega muito próximo do South Park.
Tô comentando sobre esse esquema de desenho flash, um outro também que fez sucesso na época foi o Happy Tree Friends.
Bem depois isso na prática, né?
Ele é de 99.
Ô, louco, de 99?
Eu juro pra você tá aqui marcado.
Caralho, eu jurava que era tipo um 2005, não sei.
Não, é que chegou que pra gente nessa época, né, cara?
É, na verdade chegou pra gente nessa época. Mas o Raptor Friends, ele já tem uma cara muito mais próxima dos cartoons ali, infantis mesmo, né? Ele tem que imitar essa estética até, inclusive, né? Uhum. Ele é bem feitinho visualmente, até. South Park é bem mais, você vê, pô, você consegue pegar o Paint e desenhar uma cena de South Park, assim, se você tiver paciência, tá ligado? Não vai demorar muito pra você fazer os bonequinhos e cenários e tudo mais, tá bem simplinho.
Né? Comentar sobre os personagens da série, cara, porque tem muito personagem muito interessante. Padrão ali, cinco? São cinco?
São quatro.
Eu pensei cinco, eu incluí o chefe no meio, mas...
Inclusive, o chefe é uma coisa interessante, porque ele simplesmente foi removido, né, eventualmente, né? Tipo, o único personagem, acho que saiu de vez mesmo, assim, foi o chefe.
Se não me engano, eu vi na época, falando sobre isso, o chefe era um amigo dos caras. Aí o cara deu um de cuzão com ele, tava pra conversar com eles, um rolê assim, brigaram entre eles. Aí ele, tipo, já tinha falado, assim, sabiam que era uma menção a esse amigo. O cara também sabia e tal, que o personagem era uma menção a ele. Tipo, era aquele cara mais velho que sabia das coisas, pai, tá ligado?
Ele faz o arquétipo do mentor pra molecada, né? Exato. Às vezes tem um problema, depois que é meio formulaico até no começo ali. Chega um conflito, eles não sabem como lidar. Vamos lá falar com o chefe, né? E aí o chefe dá um conselho pra eles cantando uma música de fazer amor.
Exato, cara. E aparentemente era isso, era um amigo mais velho que os caras tinham e tal, assim, que depois o cara virou cuzão com eles, tá ligado? Brigaram e tal. Aí os caras fizeram eles no desenho, fez eles ser pedófilo.
É verdade. Tá escrotizaram ele.
Escrotizaram pra cacete, tá ligado?
Então, tipo verdade. Assim. Inclusive era pra ter continuação. Eu acho que não chegou a ter, porque tem esse arco dele virar pedo e tal, aí, né? E aí, no final desse negócio, tipo, eles fazem uma cena que imita Star Wars, né? Como se fosse criando Darth Vader, né? Então seria, tipo, um pedo super poderoso, um pedo 2.0, tá ligado?
Sim.
Ele volta, assim, com um estilinho meio Darth Vader, assim, né? E aí os caras, o que você quer fazer? Fazer amor com pessoas pequenas que não são anões, né? E aí acaba. Dá a intenção que teria mais coisa, mas eu acho, talvez não tenha assistido. Eu não vou bater a tecla que eu assisti todos os episódios, mas eu acho que eu vi boa parte. Então, de repente, tem um episódio que siga adiante nessa linha aí. Seria meio curioso.
É, cara, mas enfim, isso que aconteceu. Se não me engano, foi esse rolê que eles eram amigos e tal, brigou e fizeram esse rolê aí.
O contrapeso, o personagem cresceu muito, né? Ele ganhou muito estima ao longo das temporadas. É o coisa, né? O Randy Marsh, que é o pai do Stan.
Sim.
Mano, esse personagem ganhou muito destaque, velho. E nas últimas temporadas que se tornou de maneira mais contínua, né? Que eu comentei, né? Deixou de ser tão episódico e começou a ser mais constante. Nossa, ele protagoniza muito episódio. E ele é maravilhoso, bicho. É puta personagem foda, cara. Eu lembro quando eu comecei a assistir nessa época da TV a cabo, que eu falava pra um amigo meu assistir também na época da escola, o grande Luan. Faz muitos anos que eu não falo com ele, mas eu vi ele na rua esse tempo atrás aqui, passando assim.
Não deveram pensão, não? Não tá preso?
Não, ele é... Bom, na preso época não tá. Rapaz bonzinho, hoje em dia
preso eu não sei. Preso não tá, porque tá na rua, né?
Mas... O que eu achava curioso que naquela época já ele já curtia muito o Randy. Ele já, tipo, super... Puta, um dos melhores personagens, não sei o quê. Eu ficava, da hora, mas assim, eu gosto mais da molecada, não sei o quê. Só que, porra, o Randy cresceu muito, cara. O Randy é maravilhoso. E assim, nas últimas temporadas ele tá naquela pira da Tegrity Farms, que ele abriu uma fazenda de plantio de maconha, né? Que liberou no Colorado, né? Acho que é um dos poucos lugares que tem essa parada liberada total, assim, pra você poder plantar. Não dos poucos, nos Estados Unidos tem alguns lugares que tá liberado, mas acho que talvez lá foi um dos primeiros. Então eles montaram em cima dessa parada, né? E construíram esse negócio dele vender a casa deles lá e ir pro meio do ir pra uma fazenda ali na região, onde ele tá plantando maconha e tal. É maravilhoso, cara.
Até o filme que eles lançaram... comentando sobre a pandemia, tem a ver com esse rolê, tá ligado? Da farm dele.
Então... porque o filme, na prática, ele tá inserido ali. Tem dois filmes, né, do especial. Sim. Lá, mas ele não chega nem a ser um filme separado, ele é contínuo, como se fosse mais um episódio especial que um filme.
Sim, tá? Exato.
Que é, que ele explica a parada de como é que aconteceu, né, o Covid segundo South Park, né?
É.
Mais uma vez o Randy protagonizando aí a trama, né? Ele transou com muitos animais. Ele e o Mickey transaram com muitos animais ali na China, quando eles foram fazer uma viagem pra lá, sabe? E aí acabou que deu bosta. E o seu, Clésio, quando você teve contato com South Park?
Acho que no PlayStation 1 lá, com o joguinho que tinha lá do, deles. Era tipo o Mario Kart.
Sei. Esse eu lembro de ver em revista, mas não joguei.
Eu falei, nossa, esse gordão aqui, ele tem uma voz escrota. E depois eu fui querer saber o que, que era o desenho. Era difícil encontrar no, nos cabelos da vida. Eu acho que assisti South Park com 15, 16 anos. Eu tava já velho já.
Sim. É, que é a época da internet, né, que tinha acesso a poder consumir essas coisas, porque a TV aberta mesmo passar, que nem a gente falou, na MTV passava, mas é, passou um tempo e tal, acho que passou até bastantinho, mas eram uns horários meio cagados e tal, assim, dependendo do lugar, você nem tinha acesso à MTV também, né, pra assinar o maldito deles lá, nem sempre pegava, né, parece. É porque dublaram, eles dublaram bastante coisa, porque essas temporadas que a gente viu depois da TV a cabo, eu via muita coisa dublada, inclusive, ó, uma coisa que vale ressaltar é isso aí, a dublagem é boa, cara, South Park dublado funciona. Claro que se for pra escolher hoje em dia, eu ainda prefiro ver o inglês até, mas assim, é bem próximo, cara, as vozes dos personagens, acho que eles fizeram um trabalho muito bom de escolher a turma ali, porque, porra, é muito próximo, os Cartman mesmo falando, molecada ali, tá tudo muito, muito relativo ali. É, a único que eu acho cagado, cara, assim, depende, o primeiro dublador do Stan eu gosto bastante, depois teve um dublador que ficou um bom tempo lá, que ele forçava muita voz, parecia a voz de criança, eu achava que ficava meio tosco. E tirando ele, o resto da galera ali faz um ótimo trabalho de dublagem.
Deixei a antena pra pegar MTV, meu pai ia lá e desvirava a porra da antena, não pegava mais MTV. Ficava puto da vida, mano.
Porque MTV era um negócio ali quase como se fosse um código pra você fazer na antena pra pegar.
Na época, é que a galerinha mais nova não deve ter tido essa experiência de ficar virando a antena pra ver
se... É, cara, tinha, é, nossa, velho, realmente. Porque tipo, a gente já virava a antena, ficava bonitinha, mas depois quando você entrava na Globo, o Globo tava fora do ar. Aí sua mãe, quero assistir novela, seu pai quer assistir jornal. Mano, no caso da minha época, minha mãe queria assistir novela, né? Jornal e novela. Então ela tinha que ir lá, virar a antena. Aí perdia, tipo assim, tava no sweet spot. E se não conseguia voltar pro sweet spot depois, acabou.
E quando a molecada com linha de pipa desvirava o inteiro, quebrava os ferrinhos e parava? Nossa, ficava
puta. Malditos isso.
Ainda bem que inventaram smartphone. Eu também é criança com soltando pipa, difícil. Tem, mas tipo assim, o volume que tinha antes, nossa cara.
Nossa, eu lembro.
Fala pra você, olha nos postos aí, quantas rabiolas você vê enroscada em fio.
É, tem uma época que era mais, tem uma época que parecia enfeite, todo poste tinha rabiola pendurada, né?
Ah, imagina a galera que faz entrega lá de os motociclistas se tivesse as crianças na rua com pipa. O que, que ia ser de nego degolado, mano?
Ah, hoje em dia não tem. Esse dia atrás morreu um cara degolado aqui na região. Aqui.
Nossa, que aquela porra daquela linha lá.
E ao longo das temporadas fizeram vários episódios que são especiais e tudo mais aí, temáticos, alguma parada, né? E um dos mais marcantes que tem é o episódio de World of Warcraft que eles fazem, onde eles mesclam, obviamente, a animação tradicional ali do South Park com cenas onde eles usam o gráfico do jogo mesmo, do World of Warcraft 3D dos personagens, né? No entanto, não é simplesmente jogando o jogo. Eles fazem um meio que... Eles tiveram acesso, provavelmente, aos modelos dos personagens pra poder fazer algumas cenas, né? Colocar de maneira um pouco mais cinemática os personagens e tudo mais ali pra fazer sentido com a trama do episódio. Mas é muito bom esse episódio, cara. Que é basicamente a molecada se perdendo jogando World of Warcraft, mas eles não conseguem mais jogar com tanta liberdade assim porque tem, basicamente, um PK, né? Um jogador ali que mata outros jogadores, né? Impede eles de continuar jogando e avançando. Então eles começam a tentar se juntar pra treinar matando o bicho mais fraco de todos, que é o javali. E eles fazem as contas, né, os cálculos, né? Quanto tempo demoraria pra, matando o javali, adquirir o level máximo ali e poder enfrentar esse cara aí, né? Que é um meme que ficou permeando na internet há muito tempo, porque é o nerdão, assim, tudo torto, sentado na cadeira, comendo Doritos, barrigudo, assim, calvo. Uhum. E aí, tipo, a molecada enfrentando ele e tal. É muito bom, cara.
Até teve um cara que fez um cosplay dele, acho que não, uma Comic Con, né?
É verdade, eu lembro de ver essa foto na internet afora.
Tem um vídeo dele. Ele chega assim com aquele na mesinha pendurada assim na frente e tal, com o teclado, com o mouse. E tem o fundo assim atrás dele, assim, junto na fantasia. Aí ele acerta o óculos assim, o jeito, e fica naquela posição dele, assim.
É, mano.
Oh my god! They killed Kitty! You bastard!
Inclusive, o South Park foi banido na China, né? Porque eles zoaram muito a China nos últimos tempos. E o Xi Jinping, o Ursinho Poo e tudo mais. Eles botam todas essas coisas sem, sabe...
A muralha da China também, né?
Tinha. Porque tinha um chinês lá no South Park.
Tem
um
chinês, né? Tem a história chinesa no South Park. Inclusive, a cidade ela é muito, muito bem realizada também, com vários pontos marcantes. E a gente foi ter o primeiro vislumbre dela de maneira panorâmica, assim, construída mesmo, de fato, né? Quando saiu aquele jogo mais recente, 2014, que é o South Park Stick of Truth, que é uma paródia, mais uma vez, dos episódios especiais, onde eles fazem uma brincadeira com o Senhor dos Anéis, que era o Senhor dos Anéis, inclusive, na tradução do português, pelo menos ficou, né? Era um filme pornô, temático lá, que os pais da molecada pegou e os molecada tava achando que era o filme do Senhor dos Anéis e tinha toda uma confusão, e eles ficavam protegendo o filme, e eles se dividiam em grupinhos ali e se vestiam com roupas de época pra imitar os personagens. E esse jogo, ele se inspira nesses episódios aí, onde eles estão brincando de RPG, basicamente. E é um jogo muito legal, combate por turno, bem puxado aí pros clássicos japoneses de RPG e tal, né? Esse jogo aí, ele deixa você andar pela cidade de South Park. Então, essa foi a primeira vez que teve uma montagem dela de maneira que faz sentido, que as coisas estão completamente ligadas, porque na série, obviamente, você pode só fazer saltos, né? E sem criar uma ligação entre as áreas, né? E aqui não era o caso. Aqui você precisava fazer porque você podia andar pela cidade de maneira livre. Então é muito da hora isso, cara. E, porra, é basicamente controlar um episódio jogar o jogo, porque ele emula o estilo de animação e gráfico que você vê na série. Então não tem diferença, sabe, na prática, você vê um e vê outro. É maravilhoso. E tem um segundo jogo nessa linha, que é o South Park The Fractured Butthole, que ele é na temática das brincadeiras de super-herói deles, que esse eu não joguei até hoje. Eu deveria ter jogado, porque provavelmente deve ser tão legal quanto o primeiro, mas eu acabei não jogando. Então,
o primeiro não cheguei a jogar, eu tenho jogado em um dia, cara. E você falando sobre esse esquema da cidade, eles também começaram a focar um pouco mais disso também nas temporadas, né, cara, depois. Tinha lá onde que o Kenny morava lá e tal, que virou na cidade e tal, que eram...
É, eles foram expandindo, né? Chega uma hora que você consegue de fato observar e entender como é que funciona ali o layout da cidade.
É, pra que lado vai indo, né? Tipo, pra lá você tem isso.
Foi onde eles realmente tiveram que montar isso, né? Fazer de maneira que faz sentido.
Sim, eu me lembro muito bem, um episódio que ficou muito gravado na minha cabeça foi o episódio que ele tenta fazer a maior merda do mundo, né? Cocô.
É, eu vira e mexe, eu falo disso com a Thaís. E basicamente um episódio pra zoar o Bono, né? O cara lá do...
É, o Bonovox.
Isso, da banda lá. Porque basicamente era uma merda. O meme é esse, o cara é uma bosta. Então eles fazem ele ser uma bosta literal. Ele foi cagado por um cara e o cara não quis dar descarga na merda e começou a cuidar da merda. Ele começou a amamentar a merda no seio dele. Então o cara é um homem amamentando um cocô no seio dele, nutrindo ele pra ele ficar forte. E ele...
Não era o Papa?
Ah, eu não lembro quem que era. Era o cara, era o velho. Não lembro se era o Papa, não tenho certeza. Mas o ponto é esse, né? Basicamente é tudo pra zoar o Bono, né? Então, tipo, é uma merda que foi nutrida e que virou o Bono. Tem outro episódio que eu acho muito bom também, que é eles brincando de anime, cara. Brincando de ninja, assim, coisa meio oriental. E na hora que eles estão brincando, assim, criançada, com a roupinha. E na hora que vai mostrar a cena, mostra como se eles estivessem imaginando, né? Então mostra eles com um visual mais... com as proporções mais realistas, assim. Ainda bem toscão, mas proporções mais realistas. E aí você vê eles lutando, soltando poder. E é maravilhoso a montagem desse episódio, porque você transita pra visão ali do faz de conta deles, até o ponto que um arremessa uma shuriken de verdade e acerta o outro. Aí volta pro estilo de visual da série mesmo, né? E tá lá o molequinho lobando, o zoeirinho, que eu achei ele maravilhoso, inclusive. Uma shuriken enfiada nos olhos. O moleque jogou uma shuriken de verdade e acaba a brincadeira, e vira bosta.
Cara, os caras tinham uns sketches muito boas também. Tem a do Jonas Brother.
Nossa, o Jonas Brother, puta que pariu, e o Mickey, batendo na cara deles lá, é o patrão deles, basicamente.
Nossa, cara, muito bom, cara. WWE também, os caras vão com WWE. Um outro episódio que também ficou muito, muito marcado, assim, na minha cabeça, é o episódio que eles dão a definição pra bicha.
Qual que era isso? Não lembro.
É os motoqueiros, são as bichas.
Ah, verdade! Não, a gente é trevoso, a gente é radical, a gente anda de moto. Não, cara, ninguém leva vocês a sério, vocês são as bichas. Tipo, teve lá também que eles botam o Jesus pra brigar com o Satã, né? O filho dele reencarna lá e tal. Fala assim, meu pai vai destruir tudo, não sei o que, não sei o que lá. E aí eles têm que chamar Jesus pra Jesus ir brigar com ele. Aí viu uma luta de boxe, assim, a galera apostou, todo mundo apostou no Satã porque ele era muito maior.
O engraçado era também, tem um tempo que apareceu Jesus, né? Ele morreu.
Tem vários, né, cara?
Então.
Aí tem, mas tinha essa parada que eles estavam presos, e Jesus tava preso junto com eles, e eles precisavam de um jeito de escapar, Jesus... É, eles falam, o Gane mata ele, né? O Gane o judeu.
É, o judeu que é o... Ah, como é o nome?
Caio.
O Caio.
É, o Caio mata ele e depois o cara fica, olha só que arrombada, tipo... matando Jesus, não sei o quê. E aí ele mata Jesus pra Jesus renascer, renasce fora da cela e abre pra eles, é maravilhoso.
Exato, aí Jesus pega uma duas AK-47 se atirando as pessoas.
É, cara, Jesus é um grande super-herói, inclusive, ali. Sempre que estão na merda, eles chamam ele.
E o como é que é? Tem o Toalhinha também, que é o personagem deles, e tem aquele merda também lá, a merdinha.
Tem, né? Eu esqueci o nome dele.
É. Eu também esqueci.
O Cozinho, que ele basicamente aparece nos episódios de Natal, geralmente. E tem um episódio recente que eu achei muito bom, que era sobre paradas de padres que gostam de sair com pequenas pessoas aí, se é que vocês me entendem, né? E é bom porque é muito bom porque o Vaticano, ele tem um grupo especializado em limpar esse tipo de situação. Então, tipo assim, ah, aconteceu um negócio lá, e chega esse esquadrão de padres aí especializados, e começa a limpar as crianças, passar água sanitária nelas e tudo mais, pra tirar qualquer marca de coisas que podem ter, assim. Aí eles têm até uma máquina, assim, que é tipo um monte de esfregão rodante, assim, pra... Passa a passar pelo lugar, assim, e limpar tudo pra não ter vestígios do que foi feito ali pelos padres. Ah, velho, os caras zoam tudo quanto é coisa, cara. É maravilhoso. Aquele episódio também da Britney, da conspiração da Britney, eles fazem também. O negócio do Leave Me Alone lá, não sei o quê. Como que é? Não era da Britney, tô confundindo. É aquela Sarah Jessica Parker lá, uma mulher com uma cara meio de cavalo, assim, uma carona. Uhum. Não sei o que é, a gente não acompanha perfeitamente porque, né, é da gringa e tudo mais, né, aconteceu, a gente não tinha esse contato tão próximo, mas aconteceu alguma coisa com a carreira dela, alguma coisa com a visão pública em relação a ela, e eles zoaram lá, que tipo, tava todo mundo tentando matar ela e o molecado tentando salvar ela, sabe? É bizarro.
Verdade, cara. Ele tem bastante episódio, assim, zoando com a temática dos Estados Unidos, que a gente acaba
tendo contato. É, a cultura deles, né? As coisas vão acontecer, as controvérsias, né?
Eu gostaria que tivesse mais um filme, tipo, o que lançou em 98, 99?
Sei. Então, nesse formato aí eu acho que talvez não teve mais nenhum. Pô, teve esses episódios especiais aí, que são tratados como filme em alguma escala, mas eu prefiro tratar só como episódio especial mesmo.
É, tem até mais um que eles lançaram, mais dois, né?
É, tem um negócio do streaming também recente aí, né?
É, do streaming.
Esse eu não cheguei a ver. Ele não tá no site deles.
Tá na Paramount Plus, depois eu te passo.
É, foi muito da hora esse filme aí, porque basicamente toda uma trama ali envolvendo o Satã e Saddam, né? O Saddam Hussein, ele basicamente ele manda no capeta e manda no inferno, né? Então o capeta é a puta dele, né?
É, então é que tipo assim, o Saddam Hussein era tão ruim, mas tão ruim, que nem o diabo ficava bom perto dele.
É, o diabo ficava uma putinha perto dele.
É. Foi integrado, porque tipo assim, na época eu não contando o que eu tinha, mas era engraçado porque o Saddam Hussein comendo o diabo lá. E ficou muito gravado na minha mente, porque assim, em português, o negócio lá que o Saddam tira, você gosta, né? Tipo, mostrando.
Você gosta, puta, né? Você gosta,
puta, de verdade. É isso aí, de, tipo, ele lá embaixo da cama, puta rolando assim. Aí eu falo, nossa, Saddam, para com isso. Não é agora. Aí ele tirou essa brincadeira. Jogava pra lá, assim, era um posição gigante. É,
fez um par de vezes.
É, fazia, para com isso. Ele tira, depois da última vez ele fez, para com isso, foi pra você arrancar, não. Isso aqui é de verdade. Caralho, velho. O cara tem uma perna ali.
Mas é muito bom, cara. Tem muitos episódios marcantes e tudo mais aí. Eu lembro daquele que eles vão também lá, aquele World War Z lá, que é aquele filme do Brad Pitt de
verdade.
Que teve, que é o Cartman se veste igual a ele, lá, cabelinho comprido, não sei o quê. E aí, tipo, toda vez que ele vai ir pra algum outro país, ele tem que derrubar um avião, que nem eles fazem no filme. Então, tipo, tem que pegar um avião, e o avião acaba caindo no meio do trajeto, e ele sobrevive lá, todo mundo morre ao redor. É maravilhoso, cara. É uma pérola atrás da outra, cara. Excelente.
É, o episódio do Cookie Mata também é muito bom. Nossa,
Cookie Mata, excelente. La Muerte Peluda. Também tem os hamsters. Nossa, esse episódio do hamster é maravilhoso, cara. São hamsters gigantes. Eles fazem uma montagem e botam os hamsters de verdade no meio da tela, assim, inserido, né, no meio da composição ali. Então eles falam assim: os flautistas peruanos ficam tocando aquelas músicas de flautinha e tudo mais aí, pedindo dinheiro pra turma vendendo CDzinho na esquina, né? E a galera vai e prende todos eles. E aí, quando eles são presos e não podem mais tocar, eles. Permitem com que eles eram, na verdade, eles impediam esses seres de emergirem para o meio do mundo e tudo mais e atacar as pessoas, né? Que eram esses hamsters, esses porquinhos da Índia gigante. Mas a melhor parte é que eram porquinhos da Índia com roupinhas, né? Então, tipo, oh meu Deus, é um porquinho da Índia vestido de dinossauro! Tipo, aquele bichinho mais bonitinho com roupinha de dinossauro assim e, tipo, as pessoas morrendo perto deles, vão fazendo a montanha certinho, o bicho vai andando, as pessoas vão esmagando as pessoas. Então, é muito bom. E ele, esse episódio foi gravado, ele tem duas perspectivas, né? A da criançada, tentando resolver esse problema, e do pai do Stan, lá, do Randy, que ele tá gravando como se fosse aquele filme de found footage. Só que especialmente da época, eu acho que era o Cloverfield.
É. Então,
parodiando, eu acho.
Era o Cloverfield.
E era muito bom, porque ele tava o tempo todo gravando, e a família, para, larga essa câmera! Não, mas eu quero fazer nosso filme de família, não sei o quê, a gente vai morrer, tipo...
É muito bom, velho.
Os caras falando, senhor, escuta-me, la muerte peluda.
É muito bom, bicho.
E é legal porque, assim, é, diferente do, por exemplo, do Rick and Morty, que é um negócio que é full loucura cheirado por episódio, assim, eles conseguem pegar histórias, coisas menores e fazer uma história super bacana. E o Rick and Morty, como ele estabeleceu-se dessa forma muito louca, eu acho que pra eles é muito mais difícil fazer um episódio, fazer uma temporada nova, porque tem que aumentar mais a escala, senão a turma começa a ficar desinteressada, do que do South Park, que ele consegue brincar com coisas pequenas e fazê-las ficarem interessantes por causa do humor dos caras e afins,
sabe? O Rick and Morty eu assisti só a primeira temporada, a segunda eu não assisti.
Eu vi três, eu acho, mas eu vi três e uns pedaços, um ou outro da quarta, assim, na casa da Thaís perdida, assim, mas não cheguei a sentar e assistir em si. Mas eu acho isso agora também. Não acho que cheguei nem perto do South Park, sendo bem franco, ainda. Acho que, por mais que é bom, de fato é bom, tem episódios muito bons no Rick and Morty, ainda assim eu acho que o South Park tá no outro patamar ali. E até porque, mais uma vez, gente, ele começou em 97, bicho, tá aí até hoje fazendo, tá ligado? E só melhorou.
É, o Family Guy também eu assisti alguns episódios, assim, eu acho que assim uma temporada.
É, o Family Guy eu não gosto, cara, eu acho ele bem sem graça, cara.
Cara, é que eu assisti em inglês, era muito engraçadinho em inglês. Cara.
Ah, não, eu já vi episódio em inglês também, já, na casa tá aí, ela gosta, já cheguei a assistir com ela, mas eu não, confesso que Family Guy eu não gosto, cara, assim...
Eu gosto do personagem lá, o pai.
Eu não sou tão chegado ao humor dele ali. Tem coisas que funcionam, tem coisas que funcionam menos. Eu não sei, não sou tão chegado assim, não tenho...
É, o Peter Griffin.
É. E tem vários, inclusive, o Family Guy tem vários ali, tem vários spin-offs ali. Tem American Dad, tem um outro lá que é com a Cleveland Show, que é com a família lá dos vizinhos negros.
Uhum.
Enfim, tem uma porradinha de coisa ali, periférica. Mas eu, sinceramente, não sou tão chegado, não. E o Simpsons também, que é outra muito popular. Talvez a mais popular de todas essa daí, porque ela chega no público médio com mais facilidade. É, eu acho que é legal, mas hoje em dia eu tenho zero de vontade de ver qualquer coisa relacionada a Simpsons. Pra mim, não tenho mais vontade de ver.
Simpsons mesmo, já, a qualidade caiu, saturou.
É, então. É, mudou muito, né? Tá aí faz muito tempo e do começo ele era bem mais legal, bem mais... Arriscava mais, né? Aí ele foi ficando cada vez menos... Indo menos longe.
Tiraram o Apu por pressão da comunidade, né?
É, pressão da comunidade. Pressão de progressista chato, né? Provavelmente. Duvido que os indianos estavam reclamando disso. Mas aí, por fim, eu não tenho muito interesse nessas outras, não. Agora South Park, por outro lado, sempre que dá eu tô vendo. E, inclusive, pessoas... Caso você queira saber, puta, onde que eu vou ver South Park hoje em dia? Tem que baixar? Cara, no site dos caras tem lá gratuito pra você assistir no próprio site mesmo. Tem player lá e tal, você só aperta play e assiste. E se não me engano, tem até dublado, caso você seja chato e não queira ler legenda. Mas eu vejo inglês porque, né, é original e tudo mais. E como eu já comentei, por mais que a dublagem é boa, o inglês ainda é mais maravilhoso ainda. Então, sei lá, cara, se você não assistiu South Park até agora, porra, não tem desculpa. Vai lá no site dos caras, South Park, e assista, cara, que tem tudo lá e vale a pena demais, assim, tipo, porra, tem momentos ali que vocês vão levar pra vocês, vai virar uma piada interna aí na sua cabeça, você vai ver uma situação no seu cotidiano, você vai lembrar de South Park.
Mas enfim, tem bastante ali, mas o South Park, ele é o que realmente, acho que pelo humor inocente dos caras, o jeito que os caras pegam coisas pequenas.
É, o humor dele não é inocente não, é o humor negro, né, na verdade.
É.
Humor negro, assim, o negócio é escrotizar mesmo, sabe? É diferente. O nonsense ele faz. O Family Guy é mais nonsense do que.
É, o Family Guy é mais nonsense.
Só que é um nonsense que tem hora que eu acho que só não encaixa, porque eu gosto de nonsense, mas eu acho que o deles, pra mim, pelo menos pra mim, tá meio fora um pouco. Então, por favor, assista South Park se você não assistiu ainda, que merece, vale a pena demais, vai mudar suas vidas aí em alguma escala, no sentido de humor, pelo menos, né? E é basicamente isso. Até a próxima, hein?
Quando vocês estiverem andando na rua e alguém te atacar, grite, ele está me atacando e mate essa pessoa.
Exatamente. Funciona. Cuidado
com o chupacu também.
É.